Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta semana com João Tinoco, presidente da União de Freguesias de Nogueiró e Tenões. É presidente de junta há quase 40 anos, assume a presidência desta União de Freguesias enquanto independente, mas, no caso, nos últimos mandatos, com o apoio da coligação Juntos por Braga. A despedida enquanto autarca de freguesia poderá concretizar-se em 2025, ano em que se realizam as próximas eleições autárquicas. João Tinoco tem 68 anos e, João, se me permite, a primeira questão é mesmo direcionada para este ponto. O João Tinoco é o presidente mais antigo à frente de uma freguesia no nosso país. É uma particularidade interessante, um título difícil de bater, diria.
É realmente, é muito tempo, é uma vida. É uma vida. Não sei, tenho-me informado que realmente sou o presidente com mais tempo de serviço atualmente. Mas pronto, é um gozo também para mim, porque realmente não me acomodei ao cargo, não é? E estes 38 anos são sempre anos de desafios, de tentar resolver, de fazer coisas. Portanto, sinto-me satisfeito por aquilo que não sou eu, é sempre.
Há uma equipa.
Quando está a falar de 38 anos de presidência, há uma equipa que acompanhou esses 38
Aliás, no
anos.
caso, várias equipas, com certeza.
Sim,
Foi sendo
mas é um grupo,
remodelada.
mas é um grupo que sai um entre outro, mas aquele, vamos dizer assim, o núcleo duro mantém-se nestes 38 anos. Não sou só eu, são eles e sou eu.
Ou seja, foi eleito presidente de junta pela primeira vez quando tinha 30 anos.
Sim.
Um pensamento e uma vivacidade muito diferente dos dias de hoje, ou não?
Totalmente diferente. Eu entrei como presidente de uma freguesia tipicamente rural, às portas da cidade, mas tipicamente rural, embora já difícil, porque a configuração geográfica da freguesia, repara, vai desde o Rio Oeste, dali da nanotecnologia, até ao Sameiro. Os do Sameiro não têm nada a ver. Portanto, já era complicado, mas com a expansão da cidade para a zona do Vale do Oeste. Portanto, há realidades totalmente distintas dentro da mesma freguesia, não é?
Esta evolução é muito evidente, não é?
É
Neste período temporal,
muito
porque
evidente.
estamos a falar de uma freguesia, agora é a União de Freguesias, mas uma freguesia que tem com certeza muitos habitantes que nem sequer têm qualquer ligação
Há freguesia,
à freguesia.
não tem. Alguns até nem sabem onde estão a viver, não é? Porque até como aquilo foi erradamente chamado Vale de Lamaçães, dizem, ah, eu vivi em Lamaçães, e não vivi no Gueiró. E, portanto, alguns nem sequer sabem onde. Mas o que eu lhe digo, há 30 anos a freguesia era uma população quase que autóctone, não é? Em que eu conhecia toda a gente. Eu fui menino de rua em Nogueiró, eu nasci em Nogueiró, fui menino de rua em Nogueiró, portanto, eu conhecia toda a gente. Agora, se calhar, conheço um terço, quer dizer, sei, parece-me, olha, apareceu-me agora a senhora que me disse que vivia no Guiró, eu não
Exatamente.
sabia.
Sou freguesa de Nogueirão, é verdade. Mas precisamente com toda esta evolução, também enquanto autarca, sempre a acompanhar todos estes passos que foram sendo dados, são desafios diferentes que vão surgindo,
Sim,
ano após ano.
exatamente, quer dizer, não me deixaram acomodar ao lugar, não é? Dizer assim, pronto, eu sou presidente, estou eleito, agora eu sou o rei disto tudo. E não, essa evolução da população, essas diferenças foram desafios, não é? Aos quais tentámos dar resposta, não é? Porque surgem coisas novas. É muito difícil chegar a essas pessoas que vivem na zona do Vale do Oeste. É muito complicado, não é? A vivência em prédios, em apartamentos. Hoje entram uns, amanhã já não são eles, já são outros, porque aquilo também é muito flutuante. Não há
Acaba por apanhar ali uma zona de muitos investigadores,
fixação. Sim,
professores, alunos, não
exatamente.
é?
Temos o INL ali, temos a universidade, temos estudantes e, portanto, quer dizer, quem está lá hoje, amanhã já não está. A gente julga que vai encontrar no apartamento tal, a família tal, já lá não está, já vieram outros. E agora com o afluxo dos brasileiros, então isso ainda está mais complicado, não é? E, portanto, isto são tudo desafios não é? Para um presidente da junta, para uma junta de freguesia, que vai procurando ver quais são os problemas e tentar dar-lhes resposta. Às vezes é difícil.
Claro. Em tantos anos, 38 anos, estamos a falar quase sempre de equipas independentes, sem a filiação partidária. É um segredo também para tanto tempo...
Não, quer dizer,
à frente dos destinos desta freguesia?
Foi um grupo, digamos assim, um núcleo duro que se manteve com a finalidade de éramos todos naturais e residentes, portanto, todos sabíamos quais eram os problemas da freguesia, as carências que tinha e procurámos sempre dar resposta a isso, independentemente da filiação partidária. Porque normalmente, e isso verificava-se até à minha entrada na junta, e verificou-se comigo no primeiro mandato, em que os concorrendo por partidos políticos, os partidos políticos que só visitavam as freguesias na altura das eleições, gostavam de dar ordens para a freguesia, não é? E nós víamos gente, por exemplo, a votar contra um plano de atividades da Câmara, não é? Quando no plano de atividades tinha obras na sua freguesia, só porque o partido mandava. Ora bem, isto foi o que nós quisemos retirar da freguesia, porque muito prejudicou a freguesia. Muito prejudicou esta luta partidária, não é? E as regras e as sugestões emanadas dos partidos políticos. Nós temos todos a nossa ideologia, temos o nosso posicionamento social, mas na freguesia o interesse e o foco é a freguesia, não é? Sem estarmos a atender ao que os partidos
Exatamente.
Nos dizem.
Nesta altura estamos a falar de uma união de freguesias com quantos habitantes aproximadamente?
A união de freguesias é muito pouco. São 4.900, atualmente 4.900.
Isso é precisamente
mas
sinal...
Repara, mas foi das freguesias que mais cresceu nos últimos censos. E já vem neste crescimento desde 2000. Uhum. Eu lembro-me que em 2001, que começou a aparecer a zona de edificação no Val, os nossos censos vieram para trás porque estavam errados, porque cresceram 300%. E, portanto, eles... Não pode ser. Não pode ser. A gente mostrou-lhes que podia ser, porque estavam lá, não é? Porque era uma freguesia, tanto no Nogueiró como Tenões, eram freguesias que... Primeiro tinha um condicionante de construção, não é? Que era a proteção aos santuários. Depois não se fixava gente, não é? E, portanto, não havia grande evolução populacional. Quando foi esse alargamento da cidade para a zona do Val, aí começou a aparecer o que está lá.
Ou seja, a Universidade do Minho e o INL são equipamentos fundamentais, no fundo, nessa transformação.
Que bom trazendo. E esta evolução
que acaba...
vai trazendo problemas que não está nas nossas mãos resolver, está nas nossas mãos pedir. Por exemplo, nós, no plano inicial do projeto da expansão do Val, nós tínhamos uma escola marcada, uma escola C+S, e 4 escolas do ensino primário com jardim de infância. São quantas se fizeram? Fez-se a C+S.
Ou seja...
Não tem apoio. O Val não, é assim, está a crescer. Eu costumo dizer aos responsáveis que aquilo é como o SimCity. Aquilo, a gente vai jogar o SimCity, se não tiver equipamentos, as casas de queimam, não é, no SimCity. Esta zona, nós estamos cheios de pedir e projetar e mostrar que é necessário um centro escolar, por exemplo. Não há. Não temos. Nós temos as escolas, que são escolas pequenas, vamos dizer assim, uma escola para 75 alunos e outra escola para 120 ou 130, a abarrotar.
Com certeza que se tivessem mais equipamentos escolares nesta zona, eles seriam preenchidos.
Há necessidade de criar naquela zona, repare, há uma escola que está, já não tem por onde alargar, que é a escola de Gualtar, está a arrebentar pelas costuras, já não tem por onde alargar, não é? Mas essa é que está a apanhar o fluxo todo daquela zona, porque senão não há resposta.
Naquilo que têm sido as conversações com o município de Braga, nesse sentido, há a perspectiva de a criação de algum centro escolar?
Olha, desde 2013, que nós apresentámos um plano, um terreno, onde poderia ser construído isso. Nós temos a Escola Luís de Castro, que é um terreno do Estado, totalmente degradado, sem aproveitamento nenhum. Já propusemos à Câmara, inclusive já escrevemos ao Ministério para nos dizer qual é o preço daquilo. Já nos deram um preço, já o apresentei à Câmara. Não é assim uma coisa do outro mundo. Na altura, eu agora não sei, não é? Isto já vai há 4, 5 anos que eram era 1 milhão e 50 mil euros. 1 milhão e 50 mil euros, com aquele terreno todo, é um campo. Eles urbanizam uma mata que têm, e ganham para recuperar a escola, para fazer o equipamento e para pagar o terreno. Não é. Mas isto é preciso vontade, é preciso estratégia.
Exatamente. Estamos a falar de uma escola que já foi até identificada como uma possível resposta para a residência universitária, entretanto descartada.
Sim, mas isso já vem na sequência de muitos projetos. Já propusemos que aquela escola podia ser uma casa das artes do concelho, está junto à universidade, não é? Podia ser um equipamento, porque nós sabemos que a universidade necessita de criação de espaços de investigação, podia ser um equipamento relacionado até com a universidade, tirando a questão da residência universitária, tinha espaço para expandir, para fazer, e até equipamento já quase que... A questão é degradado.
Exatamente. É, mas, João Tinoco, enquanto presidente desta União de Freguesias, o que é que gostava de ver naquela escola, naquela antiga escola?
Gostava de ver exatamente isso. Gostava de ver a instalação do tal centro escolar. Uhum. Ficaria centralizado no BAL, porque o BAL não é só o BAL do Oeste para o lado de Lamaçães, que deu a confusão de porem o nome BAL, mas também para outro lado, para o lado de Gualtar, para o lado de São Pedro d'Este, Tenões, São Pedro d'Este. Portanto, aquilo ficaria ali centralizado como um bom, tinha de ser bem pensado, para ver que tipo de escola é que se ia fazer ali, não é? E depois, a escola antiga, a Luís de Castro, é um edifício magnífico que poderia ser aproveitado, disse-lhe agora, uma casa de artes, ou um ateliê de artes, que Braga não tem. Até já teve uma casa da cultura, atualmente não tem. Tem o Generation, tem outro tipo de coisas, mas uma casa de ofícios, onde pudesse haver ateliês para desenvolver o teatro amador, o folclore mesmo, pronto, oficinas de criação de adereços para os grupos folclóricos e essa coisa toda. Opa, dava para tudo. E até dava uma zona residencial para pagar isso tudo.
Exatamente. Espera até ao final deste mandato conseguir...
Isso não. Já perdi.
Não tenho esperança de ver algo projetado para ali?
Não tenho esperança, porquê? Porque vejo que quem poderia fazer alguma coisa, que era o município, está totalmente alinhado nisso. Porque se o município tivesse uma estratégia, neste momento aquilo já era do município. Não é? Quando eu apresentei o preço, 1 milhão e 50 mil euros para aquilo, pagos, está nas mãos da Câmara Municipal, no plano diretor municipal, dizer assim, esta mata é para construção. É só dizer isso, mais nada.
Ainda olhando para esta união de freguesias de Nogueiró e Tenões, em 2021 voltou, portanto, a merecer o voto de confiança dos habitantes. Para este mandato deixou um conjunto de compromissos, entre os quais a melhoria e a criação de equipamentos sociais. 2 anos depois, o que é que mudou nesta área?
Nós temos neste momento, para dar entrada na Câmara, um projeto da creche, que é o único equipamento de apoio social que nos falta na freguesia. Né? Nós temos resposta a partir dos 3 anos até ao fim da vida, vamos dizer assim, não é? Falta-nos realmente essa lacuna que é a primeira infância e que realmente é um projeto nosso. Estamos a ultimar o projeto para dar entrada nos organismos, para a aprovação, na Segurança Social e na Câmara Municipal, para ver se realmente concretizamos esse sonho.
Um equipamento que terá capacidade para acolher quantas crianças? Onde é que ficará localizado?
45 fica localizado numa zona residencial, como é normal, como deve ser, não é?
Porque, pela resposta que dá.
Exatamente, pela resposta que dá. E é na zona da Montalegrense, que é a zona dos Carmelitas, que é aquela zona de Tenões junto à rotunda das Forças Armadas.
Exatamente. E a perspectiva de investimento nesse equipamento? Já há uma avaliação?
Ora bem, eu tenho a promessa da Câmara, porque isto foi discutido na preparação da campanha eleitoral, eu tenho a promessa da Câmara de que assumirá a construção disso, embora nós sejamos atentos aos programas do PRR, não é? A ver se também, se calhar, agiliza mais o processo. Não é? Uhum.
E quais são os outros projetos de investimento idealizados até 2025?
Olha, eu este mandato, em conversa com o seu Presidente da Câmara, Ricardo Rio, disse-lhe uma coisa que é uma realidade. Não vale a pena estar, durante este mandato, a projetar fazer grandes obras. O dinheiro é necessário para recuperar o que temos e que está na hora de recuperar, porque estão a degradar. Nós temos, por exemplo, um parque desportivo que foi criado maravilhoso, mas que neste momento precisa de obras. É uma das obras que nós queremos. Nós temos uma piscina, e o problema, a nossa piscina não está degradada, ela vai abrir este ano, não está degradada, mas precisa de obras. O problema é que, quando vamos mexer e vamos fazer obras, a legislação mudou toda. E, portanto, há equipamentos que o que ficava bem era meter uma máquina, arrasar tudo e fazer tudo de novo. Não é? Porque a legislação mudou, pronto, aquelas coisas malucas que se fazem em Lisboa e que não se tem a noção das realidades, não é? Mas pronto, mas é lei, tem de estar, e eles vêm com um checklist e vêm o que é que têm, o que é que não têm, o que é que têm. Portanto, nós confrontámos-nos nós jogávamos que íamos recuperar o nosso parque desportivo, opa, fazendo melhoramentos, modificando e essa coisa toda, por uma verba razoável, mas já estamos a ver. O projeto já está metido e estamos a ver que realmente aquilo já atinge valores elevados.
Pode concretizar? Estamos a falar de que investimento é que é necessário?
Estamos a falar de 450 mil euros, que é quase meio milhão. Não é? Quando nós jogávamos que por 150 mil que íamos resolver a situação. Mas realmente na elaboração do projeto verificou-se que, pronto, que devido à legislação, aquilo teve de levar muitas modificações. Não sei se para melhor, se para pior. O nosso espaço é muito bonito, muito frequentado. Não sei se vai ficar igual.
Ainda em termos de equipamentos, há mais alguns identificados para recuperação, além desse parque desportivo?
A nossa estratégia como junta de freguesia foi tentar resolver as coisas, não estar à espera. Se nós tínhamos dinheiro, nós resolvíamos. Nós não estávamos à espera que a Câmara Municipal viesse para limpar as ervas das ruas, das escolas. Nós não estivemos à espera que a Câmara Municipal e o Governo fizessem jardins de infância para nós termos um jardim de infância. Antes disso já nós tínhamos. Aliás, nós dizemos. Nós também temos o nosso orgulho, não é? E nós dizemos que fomos nós que dissemos ao país, a partir de Braga, que era bom construir uma escola, um jardim de infância em cada freguesia. Porque o nosso já funcionava há muito. Desde que temos edifício da sede da Junta, criámos logo lá um espaço para fazer um jardim de infância. E a partir daí começou-se a pensar em Braga, ainda com o engenheiro Mesquita Machado, na construção de jardins de infância. E aquilo passou e acabou por ser instituído o ensino pré-escolar em todo o país. E, portanto, nós procurámos sempre dar resposta. Aquilo que a gente pode fazer não está à espera. Não pode fazer, porque sabe que as juntas de freguesia continuam a viver do investimento que a Câmara proporciona. Há muito que eu ando a dizer, nós temos a ANAF, temos, mas ninguém vai por aqui. As juntas de freguesia deviam ter, do Orçamento de Estado, não era da Câmara Municipal, do Orçamento de Estado, dizer assim, olha, estão aqui 150 mil euros, arranje-se. E imagina o que vai fazer e o que é que tem, e o que é que tem de preservar. Pronto, mas tínhamos ali, nós sabíamos que contávamos com aquela verba e sabíamos que se quiséssemos construir uma creche, não é, que ia custar 500 mil euros, nós com 150 mil euros não podíamos fazer, mas podíamos poupar dinheiro desses 150 mil euros para juntar outro ano a seguir ou outro ano a seguir e daqui a bocado já tínhamos o dinheiro todo. E já podíamos ter acesso a empréstimos e essa coisa toda. Assim não, nós não...
Qual é o orçamento atual da União de Freguesias de Nogueira de Penões?
As contas foram aprovadas a semana passada do ano de 22 e nós tivemos um movimento de conta de 400 mil euros, 425 mil euros.
Uhum. É uma verba que, para dar resposta àquilo que são as necessidades...
Pois, o problema é esse, não é? Mas também gastámos essa verba porque já temos muitos serviços. Por exemplo, nós antes para limpar um jardim, para cortar a relva, tinha da câmara, calendarizar e essa coisa toda. Nós neste momento, com a delegação de competências que nos foi dada pela Câmara Municipal, nós temos uma equipe que responde na hora, que responde normalmente à limpeza do tratamento dos espaços verdes, mas também há um buraco na rua e temos alguém... disponível, nosso funcionário.
Essa descentralização de competências foi essencial para responder.
Mas isso pede-se mais. Isso pede-se mais. Foi essencial para agilizar os serviços. Uhum. Não é? Nós estamos mais próximos. A Câmara Municipal tem um conselho, não é? Tem de ir a muitos lados. Nós, com essa delegação de competências, nós vamos resolvendo na medida do possível, mas sempre não estamos à espera, não é? Vamos, lá está, é o que eu lhe dizia há bocado, nós não estamos à espera que nos dê... Se calhar os buracos na rua e durante este inverno nós tivemos muitos problemas, a Câmara Municipal é que tinha de os resolver, não é? Mas pá, se nós tínhamos possibilidade, nós andámos a tapar buracos, andámos a fazer isso com o nosso pessoal, com o pessoal que nós pagámos com a tal delegação de competências.
Exatamente. Mas que outras competências é que considera que era essencial passarem para as juntas de freguesia? Olhando para o caso que tem.
Sim, agora já temos, agora já vamos ter a delegação de competências dos serviços camarários, fazê-los. Portanto, nós temos um posto de correios e temos um espaço cidadão. E nesse espaço cidadão vamos também ter, estamos agora em formação, para termos os serviços do balcão único, ou não serão todos, parte deles, não é? Que vão trazer mais junto à população, não é? Esse tipo de serviços. É uma ótima ideia que nós aderimos logo. Pronto, se calhar... Temos a delegação de competências a nível da educação, temos a delegação de competências das pequenas reparações nas escolas, mas se calhar na educação nós podíamos ter mais alguma coisa. Podíamos ter mais intervenção direta no funcionamento das escolas, que nos passa um bocadinho ao lado, mas que acabam por bem pedir o autocarro para irem à visita de estudo ali. Nós, por acaso, na freguesia temos por causa dessas pedinchices que não estão, são casuísticas, não é? E não estão orçamentadas e às vezes vemos-nos aflitos para arranjar dinheiro. Nós temos já criado a nível orçamental, de atribuição de uma verba para a cada aluno. E é com essa verba que a escola tem de viver, não é? Tem de viver, tem de fazer os passeios. Não quer dizer que a gente no Dia Mundial da Criança não faça uma festa no Dia Mundial da Criança e ofereça uns gelados e traga uns palhaços ou uns insufláveis, não é? Mas há uma verba fixa que as escolas já sabem que contam com aquilo para fazer as suas atividades.
Ainda no que respeita a equipamentos, temos os parques infantis, temos parques caninos também nesta união de freguesias. Como é que está a manutenção destas estruturas?
Assim,
Câmara, há muitas coisas a Câmara Municipal,
tem uma estratégia que eu até concordo, já disse que concordo com ela. Nós temos muitos parques infantis, pronto. Nós temos uns balões espalhados pela freguesia, com mais uns outros aparelhos e tal. Pronto, foi uma política, foi fazer isso. Mas eu acho que realmente, e por aqui, pelo exemplo que tivemos, que foi a construção do Parque das Carmelitas, não é? Portanto, foi um parque recuperado, mas que realmente fizeram um parque infantil. Eu era de opinião de realmente criarem dois ou três parques infantis por áreas, não é? A sério, parques infantis, a sério, como esse das Carmelitas, pronto, e acabar com os outros porque não têm realmente condições, não é? Também estão todos degradados, também é preciso andar sempre a pôr parafusos porque já caíram, essa coisa toda. Portanto, era realmente a criação por zonas de parques infantis, mas parques infantis a sério, para onde as crianças pudessem divertir-se.
Ainda no que respeita aquilo que são posições públicas até do João Tinoco enquanto Presidente da União de Freguesias de Nogueiró, a concessão da estrada de acesso ao Bom Jesus é uma reivindicação antiga da sua parte.
Olha, há duas empresas ou dois organismos que neste país não funcionam. Uma, as Infraestruturas de Portugal. Não funciona. A outra é a EDP. Também não funciona. Nós temos, neste momento, nós temos zonas inteiras às escuras, hein? E é só mudar de lâmpadas, mas ninguém aparece. Então, há meses, há lâmpadas que estão apagadas há 6 meses. É? Isto é inconcebível. Já criaram muitos mecanismos, via internet, é mais isto, é mais aquilo. O que funcionava era quando... É que este país fala... Desculpa, às vezes estas coisas... É como as cerejas. Este país fala muito em descentralização. Ele está cada vez mais centralizado. A gente antes resolvia um problema de uma substituição de uma lâmpada telefonando para a empresa que a substituía em Braga. Agora tem de se mandar para Lisboa. Os de Lisboa vão contratar uma empresa de Viana do Castelo que venha a palpar as ruas, não sabe bem onde é que é. Pronto, essas descentralizações à portuguesa, não é? O país estava muito mais descentralizado aqui há coisa de 20 anos do que atualmente. As infraestruturas de Portugal é outra história, não é? É outra história. Portanto, é muito complicado a gente chegar a quem decide, não é? A quem decide. E quando decidem, decidem no programa delas, não é nas necessidades que existem. Tenho de fazer justiça porque, por exemplo, nós debatíamos com o problema da limpeza do corte do separador central, e essa coisa, que aquilo era só 2 vezes por ano, e este ano eles estão a limpá-lo sistematicamente. Já está a precisar outra vez, não é? Mas realmente eles têm... andam a melhorar, andam a melhorar a drenagem das águas. A estrada do Bom Jesus, a estrada de paralelo que alguém inteligente que cobreu com um alcatrão, pronto, foi uma opção... Uma opção errada, porque já tinham esse exemplo de imensas estradas. Está toda degradada. Exatamente. Sabe o que é que me respondem? Que estão a ver porque é uma estrada histórica. Tudo bem, mas estão a ver isto. Estão a ver isto há 5 ou 6 anos, que é uma estrada histórica. Nós propomos, nós vamos, nós pedimos, nós dizemos, opá, a necessidade. Pois é, mas opá, isto. E vem um senhor de Lisboa. Vem um senhor de Lisboa dormir no hotel, gastar o nosso dinheiro para chegar lá e dizer assim, é verdade, pá, isto está degradado, realmente está, isto é uma estrada histórica, isto é com outro organismo, não sei o quê. Quer dizer, a estrada está no estado em que está, não é? Não há perspectiva de quando é que vai ser arranjado.
E na sua ótica, o que é que devia acontecer a esta estrada? Porque precisamente estava a sublinhar a estrada pormenor, não é, do Alcatrão por cima do paralelo.
Para o trânsito atual, para a realidade atual, com certeza que aquela estrada já evoluiu ao longo dos séculos, não é? Para o atual, há intervenções que eram preciso fazer, nomeadamente na passagem por baixo do Escadório. Já lhes foi mostrado e proposto que rebaixassem aquilo para que os autocarros pudessem fazer. A cada passo está lá um autocarro encaixado, está lá um autocarro pendurado.
Não.
E depois o piso.
Uhum.
O piso pode ser aquele. O piso pode ser aquele em paralelo. Nunca foi uma estrada. paralelo com chuva, nunca fui uma estrada de grandes acidentes. Acidentes desse tipo, provocados pelo piso. Era uma estrada normal. Agora, por exemplo, as margens, podia ter um ecopista, um eco para as bicicletas ao lado dessa estrada, podia. Pronto, eu sei que até a Confraria tem um projeto sobre isso, mas pronto, a Confraria também não pode intervir, porque eles, atenção, que eles são criteriosos, que aquilo é deles. Uma altura havia umas cebes na faixa central que, opá, que estorbavam, porque eles não as cortavam, e então a junta de freguesia não os mandou as cortar, foram para tribunal com eles. Eles são ciosos de que aquilo é deles, não, aí não há hipótese. Não é?
Mas lamenta que, no fundo, essa manutenção não esteja, não seja da responsabilidade do município para que essa resposta
eu já tive uma intervenção na Assembleia Municipal, solicitando à Câmara Municipal que consigne aquela estrada para a sua responsabilidade. Afinal, a rodovia é toda da Câmara Municipal, não é? Só a subida para o Bom Jesus é que não é. E isso dava jeito, porque lá está, nós temos e fazemos-lo, porque, por exemplo, a erva cresce e as inversões de marcha já não se vê, não há visibilidade. Então, lá andamos nós com os nossos funcionários a cortar a erva, pelo menos ali, para criar campos de visão, não é? Portanto, nós tínhamos hipótese de fazer a manutenção daqueles espaços verdes. É? Aliás, nós já plantámos lá árvores, essa coisa toda, contra a vontade da Junta Autónoma. Agora fizeram uma grande plantação de árvores pela rodovia acima.
Ainda no que respeita a obras, temos as obras na variante da encosta, que acabam também por ter aqui influência, no fundo, naquilo que é...
Sim, as obras da variante, na parte da nossa freguesia, estarão concluídas. Há erros lá que, pronto, e há coisas que não nos fizeram à vontade, não é? Nós pretendíamos que ali, naquelas, porque é tudo comércios, na rua Luís António Correia, que tem um grande espaço verde, que ali fosse feito, por exemplo, um parque de estacionamento, não são da nossa opinião. E, portanto...
Algumas reivindicações.
Ora bem, vamos lá ver uma coisa. As pessoas até estavam disponíveis, porque quando visitámos o local com a Câmara Municipal, o seu Presidente, os vereadores e essa coisa toda, até deram sugestões e soluções, mas depois não se faz, porque assim, aquela obra é uma obra, isto é o que me dizem, para eu, pronto, desculpa que me dão, não é? Eles têm-me calado de alguma maneira. E então é assim, aquela obra foi feita com dinheiros da CEE e não pode ser modificada, porque se for modificada perdem... Não sei se é assim, se não é nada. Porque o que eu estava a pedir até era fora da... Porque há um quarteirão, que é o quarteirão onde nós temos a horta, uma horta ali. Aquele quarteirão é fechado, não tem saída. Porquê? Porque aquilo é uma zona de expansão. Portanto, há uma rua que vai sair depois cá abaixo à rotunda quando as irmãs da Casa de Saúde se lembrarem de vender o terreno, não é? Mas, entretanto, por exemplo, há uma corrida. Fecham a rua, fecham a Dom João II, fecham a rua principal, a variante da encosta, e eles ficam ali metidos dentro. Não conseguem sair. Tá, anda-se depois a criar um carreiro nesse espaço verde, não é? Para os carros poderem, uma emergência, saírem por ali e tal. Quando, se houvesse uma ligação por ali à outra rua, não é? Estava tudo resolvido. Nesse espaço que eles fazem o carreiro, não é? Que fazem um troço de terra batida, faziam ali uma rua que dava para sair do estacionamento e seguir. Até porque, se repara, essas pessoas, quando saem do... Por exemplo, uma pessoa que seja professor na Universidade de Minho, ou que precise dela na Universidade de Minho, tem de ir lá abaixo ao Loire Merlin, para depois vir para trás, para quando se houvesse ali uma saída, conseguia-se, pronto, resolver a coisa mais facilmente.
Ainda no que respeita a esta união de freguesias, estamos a falar precisamente de uma união de freguesias. O João Tinoco, quando assumiu a presidência, foi da Junta de Nogueirão primeiramente.
Sim, sim.
Como é que avalia, tanto este período temporal depois, como é que avalia esta união de freguesias? Foi uma boa solução?
É assim, foi uma má solução à partida, não é? Este desidrato de união de freguesias nunca deveria ter acontecido. Nunca devia ter acontecido. Atualmente, podiam ter sido feitas outras coisas. Em 1995 tentámos fazer uma associação de freguesias no Geirotonês e Lamaçães. Uma associação de freguesias, mantinha as freguesias, mas tínhamos uma associação. Para quê? Para aquilo que veio a verificar-se agora. A freguesia unida, as freguesias unidas, ganharam escala. Ganharam escala e, portanto, isso proporciona-lhes ter um conjunto de serviços, não é? Por exemplo, essa equipa que nós temos de funcionários, com as freguesias separadas, era impossível. Com a dimensão das nossas freguesias, repara, Ternões passaria para 1.400 habitantes, Nogueirão passaria para 3.600. Não é? Portanto, com esta escala, não havia possibilidades de termos os serviços que temos atualmente, não é? De responder na hora a determinadas coisas. Portanto, para nós, e isso parece-me que está reconhecido pela população, porque ainda ninguém se manifestou, estamos agora nos processos de criação de freguesias, e na nossa ainda ninguém se manifestou que quer separar-se. Claro que ninguém está satisfeito por estar junto no garoto, nós. Pronto, principalmente aqueles da minha idade e mais, não é? Pronto, que eram de Nogueiró, que eram de nós, e pronto, há aquela rivalidade que é natural. Agora, em termos de funcionamento da junta, não é? Se calhar, por exemplo, nós não tínhamos espaço separados para ter uma loja, um espaço cidadão, ou um posto de correios. Assim temos. Temos porque, com a União, tínhamos espaços vagos para alojar esse tipo de serviços. E, portanto, para nós, para o funcionamento da freguesia, não está mal. Não está mal. Agora, alguma coisa que a junta de freguesia, que gera desde 2013, teve em conta, é que são as duas realidades, e aquilo que se fizer num lado tem de se corresponder no outro. Gerimos aquilo como um território único, não é? Repara, nós neste momento, se quiséssemos, tínhamos condições para ter uma creche a funcionar. Já. Na antiga escola do pré-escolar de Nogueiró. Mas o que está decidido é que fizemos o centro cívico em Nogueiró e a creche seria entre nós. Portanto, tem de ser. Pronto, para haver uma harmonização em todo o território. Aqui responde a isto, ali responde àquilo, no juntar tudo num sítio. Tem sido essa a nossa postura.
João Tinoco, como é que avalia aquilo que é o diálogo com o Executivo Municipal?
É ótimo, o diálogo nós temos, fala-se facilmente com o Sr. Presidente da Câmara.
O problema
não é o diálogo, o problema não é o acesso, o problema é o...
É a concretização.
Exatamente.
E o que é que falta aí nesse sentido?
Eu vou dizer uma coisa, espero que os que me estão a ouvir não levem a mal. Na Câmara está a mandar muita gente e ninguém manda. Está a ver o que é? Quer dizer, os serviços estão delegados, não é? Mas dentro dos diversos gabinetes manda muita gente. E depois ninguém manda. Portanto, os serviços são morosos. Não há, como é que eu hei de dizer assim, não há um timoneiro na Câmara Municipal que controle. Eu não estou a dizer que as pessoas que estão lá que não trabalham. Se calhar até trabalham. Até trabalham demais, não precisavam de trabalhar tanto. Mas, é complicado.
Falta liderança.
Acho que sim. Acho que nos gabinetes falta liderança. Uhum. É muita gente... Pronto, não sei se são os melhores que estão nos gabinetes, não sei, não faço ideia. Sei que há este problema. É as coisas demoram imenso tempo. A remodelação do Parque dos Carmelitas, não imagina. Por exemplo, o tempo começou em 2015. A ideia de remodelar o parque foi inaugurado este ano. Porque agora era mais isto, depois era mais aquilo, depois era mais outro. Depois ia para a frente, depois ia para trás. Opa, porque, exatamente, quer dizer, não há um fio condutor, não há... Para mim é o que falta. Agora, o diálogo, as pessoas estão abertas, tudo bem, discutem as situações, consegue-se. Temos um gabinete de apoio às freguesias que tem uma pessoa extraordinária que se interessa, que ainda estes dias, por uma coisinha de nada, eu lhe liguei, ele estava na China e ele resolveu o problema a partir da China, que é o Dr. Barroso, que realmente, pronto, é a pessoa com que a gente conta. E depois o engenheiro que lhe dá apoio, o Gero Francisco, portanto, estão sempre atentos e estão sempre... Agora, também têm o mesmo problema, é que esbarram lá dentro na concretização das coisas.
Muito bem. Estamos prestes a terminar esta nossa conversa e voltamos quase ao início. Em 2025 completará já 40 anos enquanto presidente de uma junta de freguesia, agora numa união de freguesias. O que é que se perspectiva para lá de 2025? E antes disso, qual é o grande projeto que quer deixar concretizado? Projeto ou ideia? Ou...
Não, o projeto que eu gostava de ter era realmente aquilo que lhe disse, que era o projeto deste mandato, que era a creche. Era o que eu queria deixar. Agora, eu vou sair do presidente da junta. Não vou estar na junta. Não é? Já puseram a hipótese, tu fica. Não vou estar. Agora vou
está
estar na, na freguesia.
Mas imagina-se deixar esse cargo. É uma vida, como dizia.
Sim, e faz parte da minha vida, não é? Faz parte do ter de ir ali, ter de ir acolá. Claro que isso me vai faltar. Há quem diga, opá, tu já estás velho, já envelheceste na junta, eu acho que vou envelhecer mais. Mas eu vou estar, quando sair, não é? Porque vou olhar para as mãos, já não sei o que é de fazer, não é? Aquelas coisas de um reformado, de um idoso. Agora, vou estar atento à minha terra. Vou estar atento à minha terra e naquilo que eu fiz, em que eu fizer falta. Se é que vou fazer falta para alguma coisa, mas pronto, se não fizer falta, mão das minhas bocas, não é?
Pronto. Olhando para trás, como é que... Se sente, precisamente.
Sinto-me muito bem. Sinto-me muito bem porque realmente a minha freguesia, a minha terra, fruto do processo democrático, fruto das vivências atuais, foi uma freguesia que foi exemplo em muitas situações. Não era nos melhores que os outros, não é? Agora, nós procuramos ter ideias porque nós sabíamos o que fazia falta. É que, repare, há gente que vai para uma junta de freguesia que nem a terra conhece, que nem é de lá. Não sabem, eles não sabem. Nós sabemos onde é que está o bueiro que está entupido no lugar da Dinca. Sabemos disso porque, pronto, conhecemos, não é? E, portanto, sabíamos, nós vivemos na freguesia, sabíamos que não tínhamos um recinto desportivo, sabíamos que não tínhamos, que tínhamos um grupo de teatro que ensaiava debaixo de umas escadas, que não tinha espaço e quando queríamos atuar, vínhamos atuar fora aos outros lados. Portanto, nós sabíamos o que nos fazia falta. E, portanto, foi fácil dar resposta,
identificar.
Projetar um plano de atividades para aquilo que era preciso, não é? Pois as coisas custaram a realizar-se, como custa sempre, não é? Mas pronto, mas eu saio contente, digo assim, eu deixo a freguesia, já precisar de obras, não é? Pronto, mas é o normal, mas tem boa rede viária, tem dentro daquilo que é possível fazer em Nogueiró, porque Nogueiró está a ver, e Tenões são freguesias de montanha, de encosta, não é?
Há muitas limitações.
Há muitas limitações. Não é possível criar uma ecopista na freguesia para andar de bicicleta. Está a ver como é, não é?
Claro.
Subir a montanha é complicado. Mas pronto, mas aquilo que foi... Só fizemos o que foi possível fazer, não é? Pronto. Mas acho que realizámos muita coisa na freguesia e que me deixa satisfeito, fica lá.
E já identifica facilmente um sucessor?
Não. Não, acho que há gente preparada. Ainda agora no 25 de Abril, eu fiz um discurso, no 25 de Abril, homenageámos os presidentes da Junta desde 1800 e então eu fiz um discurso, olhei para a placa e não vi nenhuma mulher. E eu disse, está na hora, minhas meninas, de assumirem também, porque temos gente válida, nós temos gente válida, não é? Temos gente formada, que era o que não havia no nosso tempo, não é? Temos gente formada, temos gente que é capaz de dar uma resposta. Tem, é de ganhar coragem e dizer assim, estou aqui e vamos para a frente. Não é? Portanto, não tenho nenhum sucessor.
Mas já a perspectiva aqui, a possibilidade de uma mulher, deixou pelo menos a dica.
Deixei a dica para ver se surge alguma. De resto, tem muita gente que pode assumir esse cargo.
João Tinoco, muito obrigada por esta entrevista, por esta conversa. Foi então na entrevista no Campos Verbal com o Presidente da União de Freguesias Nogueiró e Tenões, ele que é também o autarca em funções há mais anos no nosso país, numa freguesia. Regressamos, já sabe, na próxima semana com mais um convidado. Esta entrevista fica agora também disponível em podcast em rumo.pt. Tenham uma boa noite e uma excelente semana.